Então é importante esclarecer aqui por parte do governo os pontos relacionados ao IPVA, o imposto que incide sobre os veículos automotores no nosso estado. É importante lembrarmos que a crise sanitária que nós estamos vivendo, a crise de saúde, ela abala as receitas do estado, que já vinham com dificuldades em função de um quadro de estiagem, a seca no estado do Rio Grande do Sul, também impactando as safras dos principais grãos aqui no nosso estado, incluída aí a soja, já apresentavam para o nosso estado dificuldades no que se refere à receita em função da agricultura, do agronegócio. E temos agora essas dificuldades impostas por esta crise sanitária que a gente sabe impõe dificuldades no bolso, né, de muita gente, de muitas empresas, especialmente as pequenas, no estado do Rio Grande do Sul. A gente amarga a perda de receita no estado do Rio Grande do Sul de uma estimativa de cerca de 700 milhões de reais somente para o mês de abril. 700 milhões de reais de perspectiva de receita a menor no estado do Rio Grande do Sul por conta desta dificuldade da dinâmica econômica no nosso estado. E apesar desta queda, né, nós tomamos medidas para facilitar o pagamento do ICMS, nós tomamos providências e demandamos junto, por exemplo, ao Conselho Gestor do Simples, e anunciamos isso na última semana, no final da última semana, de que as empresas que optam pelo Simples Nacional poderão ter um prazo de carência no pagamento do ICMS, no recolhimento do ICMS nos meses de abril, maio e junho, retomando os pagamentos em julho, agosto e setembro dessas parcelas que não serão pagas neste período. E isso beneficia cerca de 200 mil empresas pequenas e médias no estado do Rio Grande do Sul. Nós sabemos da demanda que existe sobre a questão do IPVA, mas é impossível para o estado alterar o calendário do pagamento do IPVA neste momento. Vamos lembrar que no final do ano passado, ainda por conta das dificuldades fiscais que o governo tem, já anteriores à questão do coronavírus, o governo chegou a aventar a possibilidade de antecipar a data da quitação do IPVA em cota única para o mês de janeiro, como acontece em outros estados da região sul e sudeste, como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, que fazem esse vencimento no mês de janeiro. Dada aquela repercussão negativa, nós voltamos atrás, tivemos o estabelecimento da cota única com o vencimento em abril e chegamos a abril com mais da metade dos contribuintes, dos pagantes, proprietários de veículos, pagantes de IPVA, já tendo quitado as suas parcelas. Então, a maior parte, né, dos proprietários de veículos já fez o pagamento. No início do mês de abril, a gente já teve aí duas placas, né, os finais das placas, já também com pagamentos efetuados. E cerca de 550 milhões de reais disso que vai ser arrecadado no pagamento do IPVA sequer fica nos cofres do estado. Vai para as prefeituras, são os municípios que são partícipes de metade da arrecadação do IPVA. Então, qualquer movimento em relação ao IPVA, em primeiro lugar, demandaria uma lei. Em segundo lugar, geraria uma distorção daqueles que fizeram o pagamento obedecendo uma regra e uma mudança de regra no meio do caminho para os que não tivessem feito ainda o pagamento. E tiraria recursos de outro ente federativo, que são os municípios. Então, seria abanar parcialmente com chapéu alheio, com uma queda de arrecadação que interferiria na arrecadação dos municípios, que também precisam, assim como o estado, neste momento de forte demanda para os serviços de saúde, deste recurso para a prestação mínima de serviços que são essenciais para a população. Então, eu sei que não é uma medida simpática manter o pagamento do IPVA nas datas previstas, mas o estado também não tem condição de fazer a alteração por segmentos, por exemplo, né? A gente sabe que quem trabalha com veículos de aplicativo, transporte privado, fretamento de transporte escolar, entre outros, tem esta queda de receita agora, mas o estado não tem, é ilegal, não tem como fazer benefício para especificamente um segmento da sociedade. Se fosse para fazer, teria que fazer para todos, e para todos se torna impossível. E lembro aqui que o governo federal, infelizmente, nos anúncios que fez até aqui, não teve nenhum anúncio que impactasse robustamente nas receitas do estado do Rio Grande do Sul, como, por exemplo, teve nas receitas do estado de São Paulo, que deixa de pagar a dívida com a União e com isso tem 1 bilhão e 200 milhões de reais a menos de despesa do Estado, quando o Estado do Rio Grande do Sul já não paga a dívida com a União por força de uma liminar. Então, esta mesma medida tem impacto zero nas nossas contas. Ou para os estados do Nordeste, que vão ter recomposição do Fundo de Participação dos Estados e que vão ter, por exemplo, impactos de quase 1 bilhão de reais para o Estado da Bahia. 80% do Fundo de Participação dos Estados no Brasil vai para os estados do Norte e Nordeste. Este fundo vai ser recomposto nas perdas, mas nós ficamos com uma parcela muito pequena deste fundo. Então, o que mais impacta para nós é o ICMS, e esta perda de ICMS não tem previsão até o presente momento de recomposição pelo governo federal. Por isso que nós estamos destacando a absoluta impossibilidade do Estado do Rio Grande do Sul de abrir mão desta receita, porque não é apenas o Estado, é também atinge os municípios. E, além disso, nós já temos as regras estabelecidas pelas quais a maior parte dos contribuintes já efetuou o pagamento, e agora se tornaria muito complexa esta alteração do IPVA. Então, da arrecadação prevista de 2,9 bilhões, 1,15, né? Ou seja, 1,7 já foi, 1,15 é o que falta arrecadar, e deste total que falta arrecadar, ainda sabemos, há historicamente uma inadimplência, que possivelmente se tornará maior neste período e que já traz transtornos ao Estado, e metade da arrecadação que falta vai para os municípios. Então, é isso que eu gostaria de deixar claro.